Oi, Josi.
Oi, Felipe.
Mais uma vez estamos aqui no podcast Corra Forte, Corra. E o episódio de hoje a gente vai tratar sobre um assunto que está presente na vida de todo mundo. Qual é o assunto, Josi?
A fofoca.
A digníssima fofoca.
Maledicência.
Será que é a mesma coisa? Fofoca e maledicência?
Ah, tá bem perto.
Tá bem perto, mas acho que, enfim, a gente vai discutir isso e várias ramificações dentro deste assunto que a princípio parece... É, sempre desperta um riso, né? Sempre parece meio cômico o assunto fofoca, né? Porque, pelo menos pra mim, a imagem que me vem é das pessoas fofoqueiras que eu conheço. Você se considera uma pessoa fofoqueira, Josi?
Ah, eu acho que entre quatro paredes e numa mesa de bar, não há uma pessoa que sobreviva a uma fofoca.
A fofoca come solta, né?
É, e tem... Ela é até um pacto de confiança, né? Que você faz com quem está perto, que aproxima
sim.
As pessoas.
Aproxima muito.
É um laço de intimidade você juntar duas ou mais pessoas para falar mal de outras de fora. É uma prova de fidelidade. Né? Desde que quem tá na mesa não saia, né? Porque daí essa pessoa pode ser
ela
um
se torna, o sair da mesa hoje é o sair do grupo, né? De WhatsApp, Quem saiu do grupo já sabe que vai virar pauta. Já sabe que virou pauta, né?
Exatamente. Eu acho que não existe quem... Só que eu acho que é interesseiro. Eu acho que é interessante. Porque existe fofoca, mas não existe fofoqueiro. Você já notou isso?
E tem essa também,
Olha, salvo raríssimas exceções que eu ouvi na minha vida...
Quem trata como profissão tem esses também,
tem,
né?
Tem.
Os Léo Dias da vida, né? Leão Lobo, Nelson Rubens, que fazem da fofoca uma profissão. Agora, no dia a dia, é difícil a pessoa virar e falar, eu faço fofoca, eu sou fofoqueiro e assumir bater no peito. É difícil, né?
É, e até porque a pessoa que faz a fofoca, normalmente, ela está se colocando numa posição de superioridade, né? Ela vê o que o outro faz, ela julga, ela comenta. Então, se ela se autodenominar fofoqueira, cadê a posição de superioridade? Porque ser fofoqueiro bonito não é.
Bonito não é, mas eu acho que a gente deveria normalizar a fofoca, naturalizar, porque todo mundo faz fofoca, não tem o que fazer. Mas eu acho que tem esse aspecto que você falou, né? E tem também uma questão de que a fofoca ela é muito associada ao feminino, à mulher. E então, no fundo, você não querer se assumir fofoqueiro, principalmente no caso dos homens, é também uma espécie de machismo. Porque é você assumir características tidas como femininas, porque associam muito a fofoca à mulher. E é uma bobagem. Eu conheço, inclusive, muitos homens fofoqueiros. Tenho amigos muito fofoqueiros, né?
É, mas aí vai muito na questão do estereótipo.
Tem
estereótipo, né? É muito mais fácil você... Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast que estava falando da questão de você diminuir uma pessoa a partir do biotipo dela. Ah, ela tá gorda tal. E assim, você ofende muito mais uma pessoa chamando de gorda se for mulher do que se for homem, por
Sim,
exemplo.
Sim,
né? Que nem aconteceu com a Dilma, né? Então, quantos presidentes... Na verdade, nem foi um podcast, acho que foi o Leandro Karnal que eu vi falando isso. Quantos presidentes tiveram barrigudinhos e gordinhos fora de forma e ninguém falava nada?
Exatamente,
pra diminuí-los, né?
Acho maravilhoso você ter citado isso, porque era nítido, né? A Dilma, quando presidente, quando queriam atacá-la, falavam muito da aparência dela, né? Que ela era feia ou que ela tinha exagerado nos procedimentos, mas não usavam esses mesmos argumentos para falar sobre os outros presidentes, né? Os presidentes homens. E tem mais uma questão também, que acusavam a postura dela de ser muito incisiva, né? A questão dela ter um temperamento mais forte, chamavam de histeria, né?
Exato, que é a questão do enlouquecimento de qualquer mulher posiciona.
Se fosse um homem, não teria essa questão. Da mesma forma, inclusive eu falei pra você que tem um amigo muito fofoqueiro. Aliás, era meu amigo, hoje não é mais...
Fofocou demais.
Não era meu amigo, não é mais meu amigo, mas já tivemos um contato muito próximo. A gente trabalhava junto. Ele era, de fato, muito fofoqueiro, ele sabia de tudo e ele repassava. Ele era a principal fonte de informação da empresa que a gente trabalhava. E ninguém chamava ele de fofoqueiro. né? Eu tô chamando agora ele de fofoqueiro, mas ninguém o acusava de fazer fofoca, né? Se fosse uma mulher, uma menina falando as mesmas coisas, já teriam chamado de fofoqueira, seria a fofoqueira, né? A tribuna, né?
Exatamente, o apelido clássico, né? O alarme da rua, né? Tem essa piada também, né? Que é,
sim,
pessoas sentadas na rua são o sistema de vigilância mais eficiente, né?
Exatamente, e quando se fala de fofoca, ainda, pra mim, pelo menos, o que vem em mente são os estereótipos, né? A vizinha fofoqueira, a Beata, né? Sempre tem o núcleo das fofoqueiras nas novelas, né?
Sim, feminino, né? Você tem razão. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Que a fofoca, ela não é exclusividade de um gênero.
Não. A fofoca está em todos nós. Em uns mais, outros menos. A pessoa mais fofoqueira que eu conheço, por exemplo, é a minha mãe. Minha mãe, ela é hors concours no quesito fofoca. É um prazer que ela tem na fofoca, que é até bonito de ver. Quando ela chega com uma notícia nova, o olho brilha, né? Brota um sorriso no rosto enquanto ela tá contando.
Mas eu acho que a fofoca, é o que você tá falando, é verdade, porque ela gera união. Gera cumplicidade, gera afeto, né? Aquela coisa de vamos nos unir para falar mal
e vamos terceiro. E vamos ser honesto, não é um prazer quando você ouve uma história muito escabrosa e aí os segundos antes de você repassar aquela história para alguém, é uma empolgação, uma alegria que você fica de contar aquela história para alguém, talvez mais do que ouvir. É do prazer de contar.
Inclusive, né? Aquilo que a gente falou em programas anteriores, essa coisa que nem sempre é verdadeira e é muito escabrosa é o principal ingrediente das fake news, porque gera esse prazer na gente. Sim. A gente quer passar adiante, a gente quer contar.
Exato, né? Exato. Tem um prazer. A fofoca, ela une muito. Nas empresas, sempre tem a hora do cafezinho, né? A clássica hora do cafezinho. Eu não trabalho mais em empresa, mas sinto falta do momento do cafezinho, que a gente se une lá, os funcionários se unem para falar mal do chefe.
É uma catarse.
É um momento catártico.
Às vezes você acumulou, reprimiu um monte de sentimento ruim que tá acontecendo, que você não pode falar, né? Vamos pensar, você tá em sociedade, você tá dentro de uma hierarquia, você não vai se xingar seu chefe, você precisa sobreviver à sua empresa.
Você engole um monte de sapo,
engole,
e solta eles depois na hora do café.
O cafezinho, a hora que sai...
É radioativo, né? É um ambiente radioativo. É um ambiente tóxico a hora do café e é divertidíssimo.
E também libertador, né? Então a gente tá falando da fofoca como um momento catártico mesmo, né? Você volta pra fora. E ao mesmo tempo, também é um prazer, às vezes um prazer ligeiramente perverso, porque às vezes você falando mal, nem verdade ou mentira, mas você falando mal daquela pessoa, é a única maneira que você consegue, de maneira simbólica, atingi-la, porque você já é subordinado, você já tá ferrado, você não pode fazer nada contra, às vezes na esfera política, às vezes no trabalho, às vezes com a família, então em qualquer local da nossa sociedade. Então, às vezes você não tem como reagir àquela... Sim. Você não pode. Você vive em sociedade, você tem que se enquadrar, tem regras para seguir, você não vai falar na cara. Então, quando você tem aquele prazer de falar por trás, é uma espécie de arma libertadora para você se sentir bem.
Dá apelido para as pessoas que você não pode xingar na cara dela, você já... Eu acho libertador também. Eu, inclusive, fui demitido de um emprego por conta de fofoca.
Como assim? Conta essa história.
Eu trabalhava nessa empresa, né? Enfim, não vou citar nomes. E era um momento delicado para a empresa, porque ela estava passando por um processo de terceirização. A empresa tinha sido comprada, era uma empresa grande, né? Uma multinacional, que tinha sido comprada por uma outra empresa muito grande. Então, todo o esquema de trabalho estava passando por uma reestruturação. E aí existia essa ameaça de que as pessoas seriam mandadas embora, de que ia reestruturar tudo. Só que eles não queriam deixar, os gestores não queriam deixar esse clima para que não influenciasse no trabalho. Então eles desmentiam, tentavam acalmar, falavam que ia tudo ser como sempre tinha sido. Porém, a fofoca comia solta, né?
Que são teorias,
a rádio, né? Peão, todo mundo adorava criar teoria, já fazíamos o bolão para ver quem ia ser mandado embora primeiro, já rolava esse tipo de especulação. E aí eu achei uma matéria falando sobre a empresa E dizendo que a matéria dizia que pelos próximos dias seriam mandados embora um número X de funcionários dessa empresa que eu trabalhava. E eu repassei, na minha inocência da juventude, eu repassei essa matéria para a empresa toda. Pelo e-mail corporativo.
Ah, tá.
Pelo e-mail corporativo. Obviamente chegou, né, em quem não deveria ter chegado. E foi esse o motivo da minha demissão, mas também deu tudo certo.
Você só facilitou as coisas
para ele. Só facilitei. Né? Enfim, as minhas previsões se concretizaram. Hoje em dia ninguém está mais assim. Acabou, acabou. Né? Foi um apocalipse de fato. Mas a fofoca é como você disse, né, José? Ela aproxima as pessoas. Tem sempre o ambiente que possibilita que você estabeleça conexões. E a fofoca é um facilitador, né? Você chega num ambiente novo, onde você precisa ali se ambientar, criar laços com as pessoas, a fofoca facilita muito. Você já chega e já conta uma coisinha aqui, a pessoa conta uma coisa ali. Quando você vê, vocês já criaram ali uma conexão. Então, tem esse lado muito positivo da fofoca e eu acho que a gente deveria naturalizar essa fofoca inofensiva, né?
Isso.
Que há variantes da fofoca, né? Acho que é o próximo passo dessa discussão aí, gente. A gente já naturalizou, a gente já disse pra você.
É
orgulhe-se de fazer fofoca.
Sabia que diz que até os macacos fazem fofoca?
Ah, conte essa então, conte.
Eu conto. Essa que você sabe, que eles se comunicam da maneira deles, né?
Sim.
Se eu estiver falando, ninguém me processe. Eu tô recontando.
Porque
algo
macacos,
que eu...
Acho difícil os macacos te processarem, mas...
Eu acho que não.
Acho que eles não.
Mas se eu estiver dando algum dado falso de biologia e de comportamento de símios. E diz que os macacos, por exemplo, eles fazem... Eu escutei isso, acho que do Leandro Carnal também.
Olha,
foi tudo
a Josi tá aí no repertório do Carnal.
É, que eu vi o vídeo dele falando desse assunto. Ele até escreveu um livro desse assunto.
Sobre a comunicação dos símios.
Não.
sobre
fofoca,
fofoca,
mas ele usou outro termo que eu
entendi.
Não tô lembrando qual é agora. É, pra descrever a fofoca.
Ele ficou com vergonha de usar
eles
o termo
um
fofoca.
Eles usam um termo mais elitizado. Assim,
ah, entendi. Por isso que não grava na memória, né, Josi?
É, e eu não tenho memória. Então, aí o que que ele fala? Ah, então, que os tais macacos, entre eles...
Os tais macacos.
Entre eles, eles... por exemplo, estão lá comendo a banana. Aí eles estão lá comendo a banana... E um berra pro outro, predador!
Na língua do macaco. Ele emite sons ali.
Na língua do macaco. Ele vai lá e vai falar que é o predador. Aí corre toda a macacada. Mas ele fica, ele blefou.
O que gritou que era banana? Que tinha banana? Não era
não,
banana.
Ele gritou pra turma fugir.
Ah, fugir do predador.
E é possível, gente.
É totalmente macaco. Possível, eles espalham a fofoca.
Por isso que eu falei, se eu falei alguma coisa...
É óbvio, mas
mas faz sentido.
A origem da civilização é a fofoca, né? A gente só conseguiu se estabelecer como uma civilização a partir do momento que a gente estabeleceu uma comunicação entre nós, seres humanos, né? E a comunicação estabeleceu-se a partir da fofoca. Isso é uma teoria minha e quem não quiser acreditar, o problema é da pessoa.
Eu acho até que foi uma das coisas que fez muita falta agora na quarentena.
A fofoca?
A fofoca.
Mas a fofoca tava comendo solta aí
não,
no Instagram.
Não, mas é a fofoca tete a tete.
Ah, sim. Né? Aquele momentinho que você se junta pessoalmente.
Faz diferença.
Faz.
Porque uma coisa é você ficar lá nos seus livros, nos seus filmes, no seu na sua TV.
No WhatsApp, eu detesto
o WhatsApp. Seja o que for.
Uhum.
A pessoa fica lá e ocupa o tempo dela. Outra coisa é você tá falando de coisas mais concretas.
Ah, sim.
Né? De pessoas conhecidas, de laços mais próximos. É diferente.
Você fala mal de gente que você conhece, né? Não adianta você falar mal daquele artista, não adianta. Tem que ter esse momento, né, de você falar de pessoas que estão no seu convívio também, não é, Josi?
É.
Era isso que você estava querendo dizer?
É isso que eu queria dizer. Mas eu acho que nesse sentido realmente é importante.
Eu acho também, e sem contar... Que tem o tempo da fofoca também, né? O tempo da fofoca não combina muito com o WhatsApp. Porque o WhatsApp você passa uma informação, seja pelo áudio, seja por mensagem de texto, mas não tem aquela troca no olhar malicioso falando de alguém, aquela respirada, não tem. A narrativa, pessoalmente, ela ganha corpo, né? É o puro deleite, a fofoca tem isso. É, eu acho maravilhoso, a gente tem que todo mundo assumir o seu lado fofoqueiro, contanto que não seja em níveis estratosféricos aí, que não seja fofoca que prejudica a vida das pessoas, né?
E realmente, como a gente falou, é uma coisa catártica, né? E também é uma maneira que a gente consegue lidar com certas coisas.
Sim.
Né? Que às vezes alguns temas são difíceis pra gente, é muito mais fácil a gente julgar aquele comportamento no outro, né? Do que você mesmo assumir que você tem dificuldade com aquele tema, que você não sabe lidar com aquilo. Então é muito mais fácil você tentar jogar para uma terceira pessoa como se a sujeira estivesse na outra pessoa.
Sim.
Então como se fosse algo purificador, você vê o mal no outro. O mal no outro tira o mal de si.
É a vidraça suja, né?
É a vidraça
suja. Eu adoro citar, né? Eu já citei umas 3, 4 vezes.
Eu também já falei
eu
isso.
Eu ouvi esse exemplinho aí na igreja, né? Sempre usava uma vidraça suja e eu acho que eu usei esse exemplo para sempre na vida. Mas enfim, eu tô falando da fofoca, do lado negativo da fofoca, porque a gente tem um exemplo clássico aí, não é da minha época, mas a história é tão famosa que eu conheço, que é aquela fofoca que destruiu a carreira daquele ator da Globo, o Mário Gomes.
Sim.
Que é a famosa fofoca da cenoura, né?
Uhum.
A história da cenoura, que será que cabe a gente explicar aqui para quem não conhece ou não, Josi, ou é muito para maiores de 18?
Bem, seja como for,
enfim,
a visão
basicamente,
que ele achou, a alfa dela estereotipado.
É. Basicamente, o Mário Gomes era o maior galã, um ator promissor aí na Rede Globo nos anos 70, 80, e galã de novela, enfim. E aí, alguém lançou um boato de que ele teria ido parar no hospital por conta de uma cenoura introduzida num lugar que não cabe a gente citar, num órgão aí do corpo humano. E aí essa fofoca, principalmente naquela época em que a homofobia era muito maior, né, e mais destrutiva do que é hoje, ela destruiu a carreira dele. Ele, de fato, nunca mais teve papéis tão relevantes quanto ele tinha naquela época.
Sim, ele vendia cachorro. Hoje parece que ele vende, agora na quarentena, não sei, né? Não pode ir na praia, mas assim, parece que ele vendia cachorro quente, né?
Ah, sim. Enfim, e era um boato, porque anos depois foi um diretor de novela que tinha uma rivalidade com ele que lançou esse boato e assumiu isso publicamente. O cara destruiu a vida de uma outra pessoa através de um boato.
Ele foi cancelado, como a gente falou no programa passado.
Numa época em que a prática não tinha esse nome ainda, né? Ele foi cancelado por conta de
um
boato.
Por homofobia.
Por homofobia causada por um boato lançado por alguém que tinha uma rivalidade com ele, então destruiu a carreira do cara, entendeu? Então tem esse lado da fofoca,
e
né?
E tem outros muito mais graves também, muito mais graves, não, acho que tão graves quanto.
Sim.
Quanto aquele outro exemplo clássico daquela escola. Teve uma escola. Tem mais de um exemplo nessa linha. Teve
eu acho que eu sei qual você está falando do professor.
De falar de assédio com criança em escola. Você pode provar, isso a gente já falou aqui em outras ocasiões também. Você pode provar, você pode documentar, a pessoa pode desmentir. Uma vez que aquilo que coloca em xeque a honra, a honestidade, e coloca a pessoa como perigosa de alguma forma.
Sim.
Você levanta uma pulga, né,
atrás da orelha. Você coloca uma pecha na pessoa, né? Que
a pessoa nunca mais
não consegue se descolar
disso.
Porque
mesmo que depois se prove que não era aquilo, sempre vai ficar, será?
Fica uma pulga atrás da orelha de todo mundo,
né? Tem aquele outro ditado, onde
é
fumaça, fogo.
Exatamente. Tem até um filme nacional sobre esse assunto com o Daniel de Oliveira, que é exatamente esse caso. Ele é um professor de educação física e ele é acusado de ter um comportamento inadequado com as crianças, né? É um filme muito interessante, eu vou procurar o nome, depois eu passo para vocês, porque eu fui pego de surpresa que eu lembrei agora, então não preparei, eu vou passar depois o nome do filme, né? Mas é exatamente isso, é quando a fofoca, ela deixa de ser só uma prática que, como a gente disse agora, pode unir as pessoas,
é natural, catártico,
um momento catártico, enfim, deixa de ser uma coisa leve para ser algo que pode prejudicar a vida de outra pessoa, né, Josi? Ela, de fato, é quase criminoso, né?
É criminoso.
É criminoso.
Daí entra tem na, inclusive a gente falou em outro episódio também, naquela esfera criminal, injúria, difamação, questões que podem ser avaliadas, calúnia, né? A pessoa pode ter um recurso aí para se defender quando ela é injustiçada. Mas é aquilo que a gente falou, uma vez que ela foi ofendida ou teve sua moral colocada em xeque, muitas vezes é um dano irreparável.
Exatamente. O nome do filme eu acabei de caçar aqui no Google é Aos Teus Olhos. É um filme de 2018 com o Daniel de Oliveira. É um filme muito bom, muito interessante, que fala exatamente sobre isso. Quando você coloca em xeque a honra, a integridade, a honestidade de uma pessoa... É, mesmo que não haja comprovação sobre aquilo que você está dizendo, você acaba colocando uma pecha, de fato, na pessoa que aquilo pode persegui-la para o resto da vida. E, nesse sentido, é muito interessante a gente sempre analisar os limites da fofoca, né? Falando sério agora, você tem que ter esse discernimento para saber quando você está passando dos limites.
Isso, a gente não teve um programa que falou dos limites, tá? Até onde é o limite da liberdade de expressão, né?
Exatamente.
É onde chegava num ponto que poderia prejudicar alguém. A fofoca é a mesma coisa. Então a gente tem, mesmo que a gente não tenha consciência disso, a gente é responsável pelo que diz e pelo que passa adiante. Então, uma fofoca, a princípio, bobinha,
inofensiva,
ouvir e passei adiante, pode estar sendo uma atitude bastante inadequada, prejudicial, e a pessoa talvez até tenha que responder por isso.
Exatamente.
Né? Por isso a gente sempre entra nesse ponto, né? Não tem nada absolutamente certo, não tem nada absolutamente errado. Não tem pessoas que são 100% boas, nem pessoas que são 100% ruins. Inclusive, na minha opinião, as melhores pessoas são as que reconhecem que existem pensamentos ruins dentro dela.
Sim, ela também,
ela também é mesquinha, ela também pode ser egoísta, porque isso é ser humano, né?
É deixar a hipocrisia de lado.
Exato,
né?
Deixar a hipocrisia, você não fica bancando o santo, né?
Ah, eu sou o detentor de toda a moral,
a beata,
da sociedade.
A beata, né? Que eles falavam da igreja, né? É. Que tava lá no pé do padre, mas só fazia maldade.
Aí a gente conhece tanta gente assim, né?
Então, né? O exemplo é a beata, mas pode ser isso em qualquer esfera.
Sim,
né?
Sim.
Saco.
Tá cheio desses aí, viu?
Nossa, eu conheci uma menina na época da faculdade, ela falava assim, ai, ela oferecia pra professora, deixa que eu faço, e assumi um monte de responsabilidade. Virava as costas e falava assim, sobra tudo pra mim. E não sei o quê. Então, a questão é essa, né? O que que a gente tá comprando, o que que a gente tá vendendo, o que que a gente tem responsabilidade. E aí eu acho que a gente acaba cruzando um pouco nesse mundo, que ele varia, né? Ninguém tá livre de poder errar a mão, né?
Sim,
inclusive
sim.
Porque são assuntos muito atraentes e que a gente tem esse imediatismo de passar adiante. Então nessa a gente pode errar a mão. Mas aí a gente tem que pensar um pouquinho também na responsabilidade afetiva, que é um terminho da moda, mas não deixa de ser necessário que a gente reflita.
Que bom que esteja na moda, né? Preciso a gente discutir sobre isso, né?
Será que eu estou compartilhando uma coisa e trocando entre quatro paredes uma conversa com uma pessoa muito íntima, uma conversa de bar, ou será que eu posso estar destruindo a reputação de alguém de forma irreparável só pelo prazer mórbido, né? Que nem um termo que eu acho engraçado, atirar pra ver o tombo. É atirar pra ver o morto cair no chão. Sabe assim?
Sim.
Eu vi isso uma vez, mas é uma ideia assim, né?
Sim.
Por quê? Porque daí a gente vai um pouco pro outro lado da psicologia, que é aquela coisa. Eu não sei se eu estou na ordem certa. Se Pedro me fala de Paulo, sei mais de...
Ah, quando Pedro fala de Paulo, sabe-se mais sobre Pedro do que de Paulo.
Isso,
acho que os nomes não eram exatamente esse, mas o conceito
é
esse.
É Pedro e Paulo, não sei se é nessa ordem.
É João, né? Pedro e João.
Não, Pedro
João
e
fala.
Ih, é Pedro e Paulo.
É a Bíblia, é a Bíblia toda, aí qualquer um pode ser.
E aí, exatamente isso. Você, quando está falando do outro, você está falando muito de si.
Ah, sim, obviamente. Eu acho que tem que se criar um ambiente seguro para fazer a fofoca também. Saber com quem você está fofocando, né? É, você pode confiar na pessoa com quem você está dividindo essas histórias? Será que essa pessoa não vai sair contando aquilo que você contou para todo mundo? Enfim, eu acho que tem isso tudo que a gente pode pesar, que facilita, né? Que, com que você continue exercitando esse prazer cotidiano que é a fofoca.
E tem os crivos também, né? Se a pessoa chegar e falar, eu contei só pra você, a chance dela ter contado pra muita gente é grande.
É muito grande. É muito grande. E tem coisa que de fato não é pra você dividir, né?
Ela conta a mesma fofoca 3 a 4 vezes pra você. Dá a impressão que ela também se confundiu, né? Que ela contou pra tanta gente que ela nem sabe mais pra quem ela contou.
Exatamente. Olha, tem gente de todo tipo, né? Eu conheço uma pessoa, era uma amiga minha, não vou citar o nome, coitada, pra não expô-la, mas ela ouvia as histórias, você contava uma história pra ela, dali a 2 dias ela te contava a mesma história como se tivesse sido ela. Ela mentia. Ela fazia fofoca, mas ela se apropriava das histórias. Eu me lembro que teve uma vez que eu contei uma coisa banal, a gente trabalhava junto também. E eu cheguei contando que eu perdi o controle remoto da televisão e procurei na casa toda, quando eu fui ver estava dentro da geladeira. Não sei por quê. Enfim, contei. No mesmo dia, passou, sei lá, umas 3 horas, ela me contou a mesma história como se tivesse acontecido com ela. Ela esqueceu que era eu que tinha que contar.
Você sabe que já é muito louco isso, né? A pessoa, normalmente são pessoas que confabulam muito a realidade.
Elas Sim.
mentem, né, mesmo, descaradamente, até para se sentirem mais interessantes.
Ah, sim, ela
criou, o sociopata faz muito isso, mas alguns outros transtornos também. E eu também conheci uma pessoa assim, que eu contava algumas histórias dentro de alguns contextos, essa pessoa assimilava essas histórias, e depois ela contava a mesma história e colocava essas...
E o mais louco é a pessoa não ter noção de que alguém já escutou e vai perceber, né?
Inclusive que é a mesma pessoa. É. E eu acho que isso só confirma a quantidade de vezes que a pessoa faz isso.
Exatamente.
A ponto dela não assimilar a referência de onde ela tirou aquilo.
Eu fiquei muito espantado, né? Eu não cheguei a contar pra ela que... Ah, né? Eu fingi que tudo bem, né? Mas ela fazia muito, essa pessoa. E eu já tinha visto ela fazer com outras pessoas. Eu estava no mesmo grupo de pessoas e ouvindo uma história de alguém, passava algum tempo, ela contava a mesma história como se tivesse acontecido com ela. E aí no dia que aconteceu comigo, no mesmo dia, eu falei, nossa, mas essa pessoa precisa de ajuda, né? Ela realmente está fora do eixo, porque é nítido, qualquer um, né, perceberia, né? Enfim, é um tema para um outro programa, né? Mentiras.
Uhum.
Um programa sobre mentira. Assim como o da responsabilidade afetiva, que é um tema que rende também um programa inteiro pra gente falar sobre, né?
Sim, sim. Então, eu acho que o que a gente quer deixar claro, assim, que é uma coisa natural, que é uma coisa da nossa sociedade.
Delicioso fazer fofoca.
Que é gostoso, por isso que passa tão, tão forte, é gostoso. Causa alívio, né? Porque tem um efeito catártico, tem um efeito de vingança, tem um efeito de você se sentir superior naquele momento em que você fala do outro de uma maneira com desdém, ou de uma maneira... É como se aquele outro fosse menor por ter algum tipo de característica, como se nós não tivéssemos outras também menores,
Sim.
né? Mas que é humano.
Sim, e acho que tem uma questão também de você ter o prazer de se tornar uma companhia mais interessante para o outro.
O contador de histórias.
O contador de histórias, o famoso, né? Todo mundo tem na sua roda de amigos ou na família o contador de histórias.
Nós somos feitos de histórias. A sociedade só sobrevive nos laços históricos que as pessoas constroem entre si.
Que o diga a monarquia, né, no Reino Unido, né, que é inclusive uma inspiração para o tema deste programa, que foi a entrevista bombástica da princesa, como que é o nome dela mesmo?
A Meghan.
Meghan Markle, para Oprah Winfrey, nos últimos dias, em que ela jogou, né, a merda no ventilador. Ela contou tudo, ela falou tudo, e a plateia do mundo todo se deleita, né, com aquelas histórias de bastidores, e não é de hoje, né? Porque um outro episódio dentro desse mesmo cenário muito famoso foi aquela entrevista da Princesa Diana, em 95, em que ela contou que ela disse a famosa frase de que haviam três pessoas no casamento dela com o Príncipe Charles. Eu sei disso tudo porque eu vi todas as temporadas de The Crown.
Eu vi também.
Que é uma série que...
Mais os documentários.
É, não, os documentários eu não cheguei
vi,
a tanto.
Eu vi também.
Eu não conhecia nada sobre a
realidade. Li livros, vi documentários. E é a prova de que o tema atrai.
Exatamente, porque The Crown tem todo um contexto histórico que é fantástico, que é fabuloso, uma produção maravilhosa, mas... Boa parte do sucesso da série é a fofoca, né?
Sim.
É a fofoca. As pessoas deliram ali de ver os detalhes da relação do príncipe Charles com a Diana.
E eles negam, né? Eles não admitem grande parte do que acontece.
Ah, não. É isso. Eles querem tratar como ficção, né? Eles querem deixar claro que aquilo tudo é ficção. Mas a série foi construída com base em livros lançados por funcionários do palácio, enfim, relatos, anos e anos de fofoca. O Reino Unido, enfim, a Inglaterra em si é o reino da fofoca, né?
Sim, e aí volta para a entrevista, você ia contar dessa questão. Daí a Meghan falou um monte de coisas e a popularidade da família real, ao invés de cair...
Aumentou.
Exatamente. Isso é interessantíssimo.
É muito interessante. As pessoas se deliciam. Eu acho que parte dessa magia é uma magia, né? Porque as pessoas criam apego por aquela gente, né? Eu não tinha apego nenhum, nunca tive. É, nunca achei grande coisa da monarquia, acho uma coisa bem antiquada, né? E eu não conhecia nada sobre. E aí eu vi The Crown, e aí você é um intensivão da família real quando você assiste The Crown, né? E aí quando você vê, você já está interessado em saber o que aconteceu com a Meghan Markle e as crianças, as 3 mil crianças que nascem por ano, porque eles têm muitos filhos para garantir a sobrevivência da monarquia, enfim.
É, mas também...
Você cria apego para essas pessoas.
Cria apego, mas mostrou uma coisa interessante, que nem a fofoca abala, de repente, uma necessidade das pessoas de terem alguém numa posição superior. É assim que surge a religião, né?
Sim.
Assim que surge a religião, a gente tem que ter um grande pai, a gente tem que ter alguém,
um líder,
um iluminado, ou um grande guru do deserto, alguém que seja...
A expiação da culpa, de tudo que a gente... Acho que as pessoas acabam canalizando, né, nessas pessoas, na família real, nesses...
É, tanto que eles têm poder de igreja, né?
Sim, sim.
É.
Colocam ali, eu acho que as próprias ambições, os desejos,
você
se projeta nessas pessoas.
É, e faz papel paterno, muitas vezes, aquele paterno da psicanálise, né? Daquele que põe limite, de que diz o que você pode fazer ou não, de que sabe mais do que nós, tem mais do que nós, né? Então a gente tem isso na natureza humana. Tanto que se você destruir um templo aqui, as pessoas constroem um templo ali.
É.
Né? É uma coisa que se não for feita de um jeito, ela acaba sendo de outra. Até os agnósticos e os ateus têm fé, só que eles encontram novas formas de ter fé, né? Que não, de repente não é um totem, né? Não é um Jesus crucificado, não é um Buda gordinho, mas é alguma outra forma de manifestar essa adoração por algo que está além. Líderes, você vê culturas onde as pessoas estão muito perdidas, né? Muitas vezes pode surgir aí um ditador. Então, a gente vem aí ver essa necessidade humana. Então, a gente está falando muito dessas necessidades humanas. Do prazer, da fofoca, mas também de ter alguém além.
É muito louco, né? A gente vai caminhando para lugares interessantes da conversa. Eu acho muito interessante a dicotomia ali de sentimentos que as pessoas nutrem pela família real ou por grandes líderes, enfim, que é ao mesmo tempo o amor e o ódio. Você edifica aquelas pessoas, mas você as destrói todos os dias, né? Você maldiz aquelas pessoas, você...
Elas têm tudo o que você deseja, e isso já é uma inveja desgraçada.
Exato, aí você ama aquelas pessoas, mas você as odeia. Você destrói a vida daquelas pessoas, você fala mal delas, você faz fofoca, você, enfim, cria teorias a respeito. Olha, aquele casal é infeliz no casamento, só pode ser. Então você vive de destruir aquelas pessoas.
É
como você ter poder sobre elas, né?
A admiração É a irmã da inveja.
É.
Se você sublimar um pouco a inveja, ela vira admiração. Mas a admiração vem da inveja. Você
Sim.
queria ser aquilo também. Então você pode olhar do jeito invejoso. O invejoso é aquele que destrói a cristaleira porque ele não suporta que você tenha os pratos.
Sim.
Já aquele que admira, ele tá um passo acima, ele passa a querer ter também.
E, né? Eu acho que esse comportamento, ele foi exemplificado da maneira mais triste no resultado, no fim trágico da princesa Diana, né? Ela era amada e odiada nas mesmas proporções, e eu acho que o fim trágico dela foi o que as pessoas conseguiram oferecer. Eles amavam tanto aquela mulher que eles queriam um pedaço dela, queriam ela pra si. E ela foi consumida por esse amor, né? Porque ela morreu naquele acidente trágico em que os fotógrafos a perseguiam, enfim, os paparazzi. Eu acho que é um pouco disso, eu acho que é a exemplificação disso. É tudo resultado da fofoca, né? Pra vocês verem que a gente tava dando voltas e mais falando do mesmo assunto, que era o tema desse programa, que é a fofoca.
É, e a mesma coisa das pessoas que lutam tanto pela fama, buscam a fama, se expõem das maneiras mais horrorosas do mundo, passam 400 filtros para aparecer na internet de uma maneira que ela se sinta bonita e desejada, e que não é a verdade, né? Se você encontra com a pessoa, você não a reconhece, você assusta com a pessoa, porque ela não é aquilo que ela mostra.
É outra pessoa, né?
Ela é outra pessoa, porque ela quer ser amada.
Então, não necessariamente melhor ou pior, mas outra pessoa.
Ela quer ser amada.
É.
Só que ao mesmo tempo ela coloca num destaque. Quem tá muito em destaque, pode acontecer que nem aconteceu no Big Brother agora. Diversas
Sim.
pessoas que quanto mais queriam aparecer e se destacar, mais foram destruídas pelo próprio desejo de ser mais que os outros. De
simplesmente eles se permitiram conhecer na intimidade, né? E aí isso é uma receita...
É um perigo.
É a receita clássica para decepção, né? Porque eles habitavam o imaginário das pessoas num campo ali do ideal, né? Da idealização.
Exato. E assim,
mas não existe essa perfeição, né,
queridos?
Não
existe.
Não existe.
Não,
né,
existe, mas é o que a pessoa quer achar.
Ah, sim.
Então, quando
sim.
ela vê lá no ídolo a imperfeição do ídolo, isso gera muita raiva.
Sim.
Muita raiva, porque que direito tem o meu ideal de não ser perfeito, né? E aí eu caio matando.
Tem todo o direito, né?
Então, mas na prática não é. Na prática do desejo, da sublimação.
Você já
da
teve ídolos, José? Você...
Eu acho que todo mundo teve.
Eu não sei se
eu acho que começa a ter um pai e mãe quando a gente é pequeno.
Ah,
a gente
pode
tem.
Ser, pode ser.
A gente
pode
vai
ser
o professor em algum momento. A gente tem momentos, não quer dizer que vai ter ídolos. De...
É que tem gente mais propenso a cultuar ídolos, né? Tem gente que vive em função disso. Eu acho muito louco, por exemplo, essas fãs adolescentes que, sei lá, desenvolvem uma idolatria por um ídolo, um cantor de alguma banda, ou um ator de cinema. E aí, muitas delas acabam levando isso para a vida toda, né? Porque na maioria dos casos você abandona ali na adolescência, enfim.
Mas não é necessariamente uma coisa ruim.
Não é, mas eu tô falando que tem gente que acaba vivendo em função disso. Tem muita gente que não deixa isso ali num lugar ali do passado. Tem gente que leva isso para a vida. E acaba fazendo disso uma... Não é ruim, na verdade.
Não é ruim.
Que bom que você falou. Eu entendi enquanto eu falava. Por que não é ruim? Porque às vezes a pessoa não tem um propósito. Ah, eu posso estar ofendendo tanta gente agora falando isso. Mas, enfim. Tem muita gente que pode ser que não tenha uma outra motivação, um outro propósito, aí acaba canalizando isso nesse amor.
Eu acho
então
que...
Então não é ruim.
Eu acho que
boa.
Tem isso que você está falando. Mas também tem outras coisas, tipo as pessoas que têm paixão por bandas,
né? Sim.
De repente elas curtem aquela música e elas são fãs a vida inteira, e isso não é uma coisa menor. É
não, então, mas é que eu não tô falando de fã, eu tô falando de gente que idolatra. Tô falando de gente que vai lá e fica indo no aeroporto atrás da pessoa, que vive tentando achar o endereço, porque tem essa gente maluca, entendeu? Tem, não necessariamente tão maluca, mas tem gente que de fato vive em função disso, que cria um amor real, assim, que fica o tempo inteiro procurando notícias sobre a pessoa, colecionando, sabe? Não trabalha direito, porque vive em função disso, né? Porque tem o fã e tem a pessoa obcecada.
Aí,
né?
Mas aí a gente vai voltar pro de sempre, de que o limite entre a sanidade e a loucura é tênue.
Né? É uma linha tênue.
É uma linha tênue. Todo mundo tem algo de louco ou algum momento de louco na vida, né? Ah, todo sim. mundo já foi algoz e já foi vítima em algum momento.
Profundo. Gostei.
Não é? E a mesma coisa com relação à idealização e à fofoca, né? Eu tô fofocando de uma maneira tranquila ou eu tô reproduzindo algo que é pra ferrar o outro mesmo,
é.
Né? Que nem você criar um conteúdo de internet que visa destruir uma pessoa.
Que bom que você voltou pro assunto do... que bonito, gostei, Josi. Mas é isso mesmo, concluiu, acho que lindamente, acho que é isso, é encontrar o limite, né?
Você... Porque ele não é claro.
Não é claro, é você...
É igual a liberdade de expressão, não é claro, é. É até onde eu posso ir.
É você chegar na empatia, né? Você entender... Olha, agora eu posso estar ferindo ou prejudicando alguém, né? Deixou de ser inofensivo, deixou de ser leve para ser algo maior, né? No caso das nudes compartilhadas, né? Quando vazam nudes de alguém.
Tanto que
famoso,
a nude costuma ser relacionada à nude da vingança, né?
É,
o casal lá troca nudes, sim. Aí termina, briga e a pessoa vaza a nude.
Exato.
É nude da vingança, não é?
É que tem um termo em inglês que é mais óbvio, mas não vou lembrar. Mas é isso, o conceito é esse. E aí a questão é, todo mundo na prática, na teoria, né, acha ruim e recrimina. Mas muita gente acaba contribuindo para essa cultura. Quando vaza um nude de um famoso, né, por exemplo, muitas dessas pessoas que recriminam a prática vão lá procurar o nude e pior, vão compartilhar com um amigo, vão mandar pelo WhatsApp. Então você está contribuindo também.
Até porque conteúdo você apaga, mas o print não.
Exatamente.
Hoje em dia não tem mais, não existe mais conteúdo seguro. Caiu na internet, alguém printou.
Cabe você pensar, e se fosse eu, e se fosse alguém da minha família, alguém muito querido, né? Eu acho que é isso. A chave é a empatia, você se colocar no lugar do outro, né?
E humanizar ao invés de objetificar. Porque normalmente quando a gente fala de famosos, de pessoas de fora, de qualquer coisa que não é tão próxima a gente tende a objetivar essa pessoa.
Objetificar, né?
Objetificar. Então, tava faltando a palavra. Mas então é um pouco isso. Se eu objetifico essa pessoa... Eu deixo de ter empatia por ela. Então é
exato.
Muito fácil tratar ela como nada.
É você tratar como um conceito, não como uma pessoa que tem sentimentos, que tem vida, que tem família, que vai se magoar com aquilo, que vai se afetar psicologicamente com aquilo.
Uhum.
Então é você entender isso, você se colocar de fato no lugar da pessoa.
É.
Né? E porque a gente às vezes acha que é só mais um. Ah, eu deixar de compartilhar não vai fazer diferença, né? Porque tem tanta gente, mas faz diferença. Porque se todo mundo pensar como você e sair compartilhando, isso daí vai se espalhar muito rápido. Porque você não é só você. Quando você compartilha com uma pessoa, você está compartilhando no mínimo com mais 6. Porque
você sabe que todo melhor
teia,
amigo,
né?
Tem um melhor amigo, né?
Exatamente.
Essa é a regra do
mundo. Eu mandei para a Josi, que vai mandar para a melhor amiga dela, que vai mandar para outra melhor amiga, que manda para a família. Então, nisso, você não é só mais uma, você é no mínimo mais umas 20, umas 30, você tá criando uma rede ali, né?
Inclusive hoje em dia a gente tem a questão dos prints que eu falei e dos áudios, né? Que às vezes a pessoa mandou lá para um grupo que ela achou que tava segura e alguém faz esse conteúdo.
É um medo real, né, Josi?
É real. Então, eu acho que a nossa conversa é isso aí. Ninguém vai ser hipócrita de falar que fofoca é ruim.
Sim.
Que nós não vamos fofocar, porque nós vamos.
E todo mundo, se não é, ainda vai ser alvo de fofoca. Não há como escapar da fofoca, queridos.
E
não
nós
tem como.
Somos fofoqueiros também.
Também somos muito
fofoqueiros. Abaixo a hipocrisia.
Diga você, José, eu sou fofoqueira.
Eu sou fofoqueira. Eu acho que a gente tem esse lado sim, né? E é humano e vai continuar sendo, não é falar que
abemos
não.
Abemos fofoca.
É, e quando a pessoa fala que não é, é o mais grave, né? Que nem Edir Macedo aí, que é contra a vacina e vai vacinar os Estados Unidos.
Hipocrisia.
Então, é hipocrisia.
Falando em fofoca, desculpa interromper o seu pensamento tão bonito, mas pra fazer uma fofoca aí que tá...
Faz.
Já que você citou os pastores, o assunto de hoje, a gente tá gravando esse episódio na terça-feira, e o assunto de hoje era a profecia do anjo da morte, né? Que é a melhor fofoca de hoje, que tava no trending topics, tava em determinado momento do dia, eu olhei lá, tava lá nos Trending Topics, Anjo da Morte, falei, que porra é essa? Eu fui investigar e tem um pastor que lançou um vídeo aí recentemente e que viralizou agora, né? Que ele fez uma profecia dizendo que no dia 30 de março, todo mundo se prepare, porque o Anjo da Morte vai vir para ceifar vidas.
Eu achei uma tremenda apropriação indevida de conteúdo alheio. Porque o Anjo da Morte já tá rodando no Brasil faz um ano.
Tem nome e sobrenome? Diga o nome e sobrenome, Josi.
Ah, não sei, mas dizem que tá lá na presidência.
Começa com Jair e termina com Bolsonaro. É isso, né?
É complicado. É complicado.
Enfim. Mas eu levei pro lado lúdico, né? Porque Bolsonaro, a gente... É tanta revolta, né? Que esse assunto desperta na gente, que a gente vai pro campo lúdico. A gente vai lidar... Vamos lidar com o Anjo da Morte. Então, dia 30, todo mundo em casa, trancado, porque o Anjo da Morte vai passar aí, ó. Ceifando vidas. Já se preparem pro apocalipse, né?
E hoje foram mais de 3.700 vidas. Nas últimas 24 horas. Uma coisa assim, eu não sei o número exato. Mas eu sei que se a gente aprende uma coisa por repetição, eu também... Coloco na minha cabeça que não tem.
Ah, sim.
Mas eu não tenho, né, Felipe? Felipe não
tem o que fazer. De fato, olha, ela nem precisaria dizer. Eu acho que tá claro, né? Já tá comprovado por A mais B que Josi tem memória, mas tem outros atributos que compensam.
É verdade,
não tem problema. Não tem problema. É falta de memória aí, ó.
É, ainda bem. Porque se precisar falar um nome, um dado histórico...
É o procurador Dory, né?
Nossa, coitadinha de mim.
Misturei os filmes.
Eu, sem a ideia de contexto, eu não teria sobrevivido a colégio, faculdade. Se não fosse contexto... Você sabe que eu tive um professor? Ele era... O que ele era? Italiano? Não lembro.
Era europeu.
É, ele era europeu. Era um frei. Só que, como ele não tinha a propriedade do português, tudo pra ele na prova era ipsis literis. Então, se não tivesse exato...
Ele não tinha ideia, entendi.
Ele não compreendia a resposta. E aí, a coitadinha aqui, que não decora nada, eu ia bem de múltipla escolha, eu salvava, porque daí eu reconhecia a informação. Mas, pra contar respostas, eu sempre fui bem, porque eu dava a ideia geral da coisa. Se precisasse reproduzir exatamente as frases, as formas, não ia bem. E eu sei que ele botou tudo errado nas minhas perguntas, nas minhas respostas. E eu fui lá conversar com o Frei fulano e tal. Esqueci o nome dele.
Ele era Frei?
Era Frei. E aí, ele bateu comigo, que tava tudo errado e tava certo.
Arrumando um problema com a igreja desde cedo, né?
Desde cedo.
É triste,
e,
né?
É, a minha faculdade era católica.
Ah, eu estudei em faculdade católica também, que era PUC, né?
É, então. E aí eles têm essa questão. E ele não compreendia. Eu entendi que é uma limitação dele, mas eu que me ferrei, né? Porque ele não... E tava, gente, eu te juro que tava certo. Porque uma coisa que eu entendo é contexto.
O contexto te salvou, né?
Foi a primeira coisa que você disse. Salvou, né? Mas eu sei que ele gerou uma memória pra mim.
Ah, eu tive problema com o professor, que era padre também. Não era exatamente padre, ele era. Ele já tinha sido padre, mas já não era mais. Porque quem faz faculdade na PUC sabe que é obrigado a ter aula de teologia. E tínhamos uma aula de teologia com o professor, que ele era ex-padre. E aí um dia ele fez uma pergunta, tínhamos que responder ali, e eu dei a minha resposta. E ele quis me dizer que estava errado. Mas não existe certo e errado na filosofia, né? E foi uma longa discussão e criamos ali uma inimizade que perdurou pelo resto do semestre. Eu não me lembro nem do nome dele. Um beijo pra você, que eu não sei o nome.
Pessoa sem nome.
E olha que eu sou bom de memória, mas esse eu não guardei, não fiz questão de guardar na memória.
Não
registrei, já eliminei. Eu guardo outras informações mais irrelevantes na memória, tipo a letra inteira da música do El Chan. Precisava saber? Não preciso. Mas tá na memória, enfim.
É, mas é isso. E ao mesmo tempo, lá também tiveram pessoas muito legais, que eram religiosas também.
Claro.
Então não vamos...
Não vamos ser cancelado aqui.
Nem cancelar a religião, né?
Não, não era o intuito, não. Era
detalhe. As nossas frases indicam isso.
A gente tá,
né,
só fazendo uma fofoquinha aqui, inocente, né? Não citamos nem nome porque a gente não lembrou.
E mostrando um pouco das nossas predileções.
Exato. Vamos pras dicas, Josi?
Vamos, antes que a gente não tenha conceito.
Porque a gente já tratou de uns 500.
Os nossos próprios preconceitos.
É, e a gente tá criando, a gente tá fazendo um novelo que a gente não vai achar a ponta mais. Então é melhor encerrar por aqui. A gente vai pras dicas, que são as dicas de filme, de livro, de série, de podcast, ou de um perfil no Instagram, qualquer coisa que faça você feliz. Há uma dica cultural para você da semana. E qual é a sua dica de hoje, Josi?
Eu tenho uma dica dentro da proposta, né, de uma comédia brasileira. É
Adoro.
O Cabras da Peste.
Muita gente falando bem desse
filme, né? Todos esses dias no top 10 da Netflix, não sei se permanece, estava no topo do Brasil. É o filme lançado agora, em 2021. E uma comédia bem divertida aí, com a Cabra Celestina e com uns policiais aí muito atípicos.
É um filme ambientado no Nordeste, né?
É, parte no Nordeste e parte em São Paulo. Tem as duas fases. Você não assistiu ainda, né?
Não vi ainda.
Então tem o Matheus Massa, como é que é?
Matheus Nachtergaard.
É, eu sofro pra falar o nome dele.
É difícil, né?
É difícil mesmo. Eu falava errado. Eu tava comentando, Felipe, eu falava errado. Aí quando eu olhei escrito, eu falei, nossa, eu adoro ele.
Você conhecia de ouvir o nome, né?
É só de ouvido. Aí eu vi escrito, eu falei, nossa, eu tava reproduzindo o som errado. Bem comum, né?
Fonética.
Mas ele é um ator maravilhoso.
Ele é muito bom.
Desde o Alto da Compadecida, eu olho pra ele e fico encantado.
Que inclusive é outro filme nacional, outra comédia maravilhosa, né?
É, então a gente vê... Né? Então tem essa pegada, então ele é o policial de São Paulo.
Ah, sim.
E o outro que eu não vou me lembrar o nome do ator agora.
É um que fez o...
Ele é do Nordeste, de uma cidade, lá toda Cabra da Peste, e ele é designado. Porque ele tentou trabalhar de uma maneira, o nome dele na ficção é Bruce Willis.
Ah, eu vi esse trecho, tá no trailer, né?
Ele é designado para cuidar da Cabra Celestina. E a Cabra Celestina é roubada.
Ah, é, né? Uma história. É
tem
um
Falcão,
suspense,
o Falcão, cantor, também participa, ele é um vilão.
O Falcão de vilão deve ser ótimo.
É muito bacana. Então é leve, é descontraído. E eu acho que para essa época da quarentena é a medida para a gente ter um final de noite, dar
umas risadas.
Que coisa boa. É a minha dica.
Ah, eu vou ver esse filme então.
Veja, é gostoso, é engraçado.
Eu sempre gosto de comédias nacionais. Eu rio, porque o humor, eu acho que ele tem muito da identificação, né? Tem muita gente, por exemplo, que não entende o humor inglês. Por quê? Porque não se identifica.
É cultura, né?
E o humor, eu acho que ele atinge a sua potência máxima quando ele tem a identificação, né? Quando você se reconhece ali naquelas piadas, naqueles personagens. Então, é sempre maravilhoso. E a minha dica não é tão leve quanto a sua, mas é o que está tendo para hoje, né? Não é também um assunto tão pesado. Na verdade, é uma história de um casal. É um filme que está na Netflix, chamado Malcolm and Marie. Quem faz a protagonista feminina é a Zendaya, atriz protagonista de Euphoria, né? Que é uma atriz que está estourando aí agora, de destaque. Ela fez também o filme do Homem-Aranha. E ela é muito boa atriz. Ganhou um prêmio recentemente aí, acho que o Emmy.
Fez vários comerciais de perfume.
Crista da onda. Ela, além de ser muito bonita, ela é muito talentosa. E esse talento dela se comprova nesse filme agora, que inclusive ela produz. Foi gravado na quarentena, foi desenvolvido na quarentena o roteiro, enfim. E o argumento, e ela tentou vender esse filme para várias plataformas e ninguém quis fazer o filme. E aí acabou sendo produzido pela Netflix, foi gravado na quarentena. E é um filme todo em branco e preto, é um filme de arte. Então, a princípio, não é um filme tão fácil assim. É um filme para quem gosta de bons diálogos, né? Porque o filme todo se passa em uma única noite e em um único cenário, que é a casa desse casal. O protagonista, ele é um diretor de cinema que acabou de lançar um filme, ele está no início de carreira ainda, e ele acabou de lançar um filme que vai projetá-lo ali no cenário de Hollywood, né? É o filme que vai ser o passo mais importante da carreira dele. E ela é uma jovem atriz que namora com ele, mas que não tem uma carreira consolidada, não trabalha ainda como atriz, enfim. E eles têm uma relação ali muito conturbada. E aí o filme é uma imensa DR. São, sei lá, quase 2 horas de filme de DR. Não acaba nunca.
DR é discutir a relação.
Exatamente. Eu acho difícil a pessoa não saber o que é DR, porque todo mundo...
Sabe.
É, Ai, que bom, queria não saber também o que é DR, porque... enfim, mas eles ficam ali. Só que o que é legal no filme é que não se resume a questões ali íntimas do casal. Vira uma discussão ali que trata sobre os bastidores de Hollywood, sobre a indústria, sobre machismo, feminismo, e você vai descobrindo um pouco mais sobre aqueles personagens conforme eles vão dialogando, e tem coisas, temas muito ricos sendo tratados ali fora, atuações excepcionais do casal, né, dos protagonistas, eles estão muito bem. Tem cenas antológicas aí nesse filme, é um filme todo em branco e preto, tem uma direção de arte maravilhosa e uma trilha sonora incrível também. Então, é um filme para você pegar uma taça de vinho, sentar, né, um ambiente escurinho e você apreciar ali, você propor ali a imersão. É um filme para você ver se propondo aí esse momento.
Entender a pegada.
Acho que você vai gostar. Se você assistir, você vai gostar, Josi.
Eu já vi, eu já
você
vi.
Já viu?
Eu vi a...
O trailer, né?
Nem o trailer, eu vi ele lá na plataforma. Eu vou dar uma
olhada. Muito bom, é muito bom. Fica aí de dica pra quem gosta de bons diálogos. Muito em breve a gente volta com um novo episódio, com um novo tema, sempre trazendo aí discussão.
Até semana que vem.
Até semana que vem.